国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Destaques de hoje. Xi Jinping recebe primeiro ministro do Nepal.
Li Keqiang encontra-se com o premier da Nova Zelândia.
China remove medidas contra a carne após garantias do Brasil.
O presidente chinês Xi Jinping recebeu hoje em Beijing o primeiro ministro do Nepal, Pushpa Kamal Dahal.Xi Jinping disse no encontro que a amizade entre a China e o Nepal corresponde aos interesses dos dois países. O líder chinês disse estar satisfeito porque, atualmente, as relações sino-nepalesas estão se aprofundando cada vez mais e os dois lados mantêm intercâmbios estreitos de governos e de partidos. Xi Jinping afirmou que a China e o Nepal devem continuar aumentando a confiança política e apoiar-se nas grandes questões de interesses essenciais.As duas partes devem envidar mais esforços para abrir uma nova página das relações bilaterais, sugeriu o presidente chinês. Pushpa Kamal Dahal disse, por sua vez, que a China é um bom vizinho do Nepal. A parte nepalesa agradeceu de coração os apoios oferecidos pela China por um longo período.
O premier chinês Li Keqiang reuniu-se na manhã de hoje com o primeiro-ministro da Nova Zelândia, Bill English,em Wellington, no país da Oceania. Li Keqiang afirmou que, ao longo de 45 anos do estabelecimento das relações diplomáticas, os dois países persistiram nos princípios de respeito mútuo e de cooperações sobre igualdade, estabeleceram a confiança política de alto nível e obtiveram resultados frutíferos.O premier chinês disse que os dois lados podem complementar-se rumo ao desenvolvimento e trabalhar conjuntamente pela potencialização das parcerias. O premier da Nova Zelândia afirmou que os intercâmbios de alto nível dos dois países desempenham um papel-chave para o desenvolvimento das relações bilaterais. Ele demonstrou apoio do seu país à liberalização comercial e deu boas-vindas para que o país asiático amplie investimentos na Nova Zelândia. Após o encontro, os dois premiers participaram de uma coletiva de imprensa e responderam perguntas dos jornalistas.
Foi divulgada ontem a declaração da globalização econômica no Fórum de Boao para a Ásia, realizada na província de Hainan, no sul da China.Segundo a declaração, para lidar com as pressões sobre o crescimento global, com o aumento do protecionismo e as medidas contra a globalização, os países asiáticos devem continuar comprometidos com a abertura dos mercados, o crescimento inclusivo e a cooperação econômica. A declaração pede que o mundo se adapte ativamente às forças da globalização econômica e à reforma da governança global para resolver os problemas causados pela globalização.Os membros do fórum propuseram medidas específicas por meio da declaração, como dedicar mais esforços para reformar e trabalhar conjuntamente para fortalecer a ordem econômica internacional e os sistemas de governança global. Outra medida será implementar políticas para assegurar que os benefícios sejam compartilhados amplamente.
O chefe do executivo da região administrativa especial de Hong Kong, Leung Chun-yung,se encontrou no dia 27 com sua sucessora, Carrie Lam Chen-Yuen-O. Lam Chun-yung felicitou a sucessora pela vitória na eleição realizada no dia 26 e afirmou que a disputa eleitoral mostrou a concretização em Hong Kong dos princípios um país, dois sistemas. Os cidadãos de Hong Kong devem administrar a cidade e ter alta autonomia, disse ele.Leung Chun-yung afirmou que, nos próximos meses, o governo da região administrativa especial apoiará Carrie Lam Chun-yuen-O e facilitará a transferência de trabalho. O chefe do executivo da região administrativa especial de Macau, Cui Sai-on, enviou nesta segunda-feira uma carta de congratulação para Carrie Lam Chun-yuen-O.
Autoridades da província de Henan, no centro da China, anunciaram hoje que o distrito de Lankou foi a primeira região a se livrar do selo de pobreza. O novo status foi alcançado com base no resultado de uma pesquisa feita pela Academia de Ciências da China, incumbida pelo Grupo Dirigente de Trabalho para o Alívio da Pobreza e Desenvolvimento do Conselho de Estado Chinês. O estudo indica que a população pobre ocupa 1,27% da totalidade em Lankou. A porcentagem é inferior a 2%, o índice estipulado pelo governo da província para definir uma região com selo de pobreza em junho de 2016. Em 2014, o presidente chinês Xi Jinping visitou duas vezes o distrito de Lankou para conhecer a situação. Nos últimos 3 anos, o governo de Lankou tem adotado como prioridade a erradicação da pobreza.
A China levantou as medidas preventivas e provisórias contra a carne do Brasil em virtude de compromissos brasileiros de maior rigor no controle da produção. A porta-voz da chancelaria chinesa, Hua Chunying, disse hoje em Beijing que a China e o Brasil são importantes parceiros comerciais e a parte chinesa pretende se esforçar junto com o Brasil para promover ainda mais o desenvolvimento das relações econômicas e comerciais bilaterais. Nas declarações concedidas durante a entrevista coletiva regular, a porta-voz reforçou a necessidade de garantir a segurança alimentar e informou que a China recomeçou as inspeções e quarentenas regulares da carne brasileira. Segundo Hua Chunying, desde o início da operação da carne fraca, as autoridades dos dois países mantiveram contato estreito e realizaram negociações efetivas. De acordo com ela, o Brasil informou oficialmente que decidiu suspender a exportação para a China das empresas envolvidas na operação e garantiu que adotará medidas mais rigorosas a fim de garantir a segurança de carne exportada para o país oriental.
A inauguração do Pop Galo de Portugal, organizada pelo Turismo de Portugal, foi realizada ontem no bairro de Arte, o 798, em Beijing, capital chinesa. As luzes do Pop Galo foram acesas pelo ministro da Economia de Portugal, Manuel Caldeira Cabral, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, o presidente do Turismo de Portugal, Luiz Araújo, o embaixador de Portugal na China, Jorge Torres Pereira, e a artista da obra, Joana Vasconcelos. O ministro da Economia de Portugal disse que o Pop Galo, uma gigantesca obra artística, trata-se de um símbolo da cultura portuguesa, representando a amizade profunda entre Portugal e China. Por ocasião do Ano do Galo no calendário chinês, ele desejou os melhores votos para o povo chinês. Aproveitando essa oportunidade, ele espera que mais chineses conheçam a cultura portuguesa e viajem para Portugal.
A CEO do Banco Mundial, Kristalina Georgieva, afirmou recentemente em uma entrevista para a Reuters que a China está se esforçando em construir um sistema financeiro mais forte e saudável. Segundo Georgieva, isso vai gerar um crescimento econômico de melhor qualidade. A CEO expressou a sua apreciação pelas reformas do sistema financeiro da China. Ela acredita que departamentos financeiros mais fortes e saudáveis ajudarão as empresas a melhorarem o desempenho com apoio das inovações.
A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse no dia 26 de março que a decisão do governo norte-americano de impor sanções a 8 empresas russas é intrigante e decepcionante, mas não causará um sério impacto no país. De acordo com a agência de notícias TASS, Maria Zakharova afirmou que, na conta oficial do Facebook do Ministério Russo das Relações Exteriores, os Estados Unidos não esclareceram as razões das sanções. Em vez disso, sancionaram a Rússia somente em conformidade com uma lei norte-americana que proíbe a cooperação com o Irã e a Síria. O presidente da Comissão dos Assuntos Internacionais do Conselho da Federação Russa, Konstantin Kosachev, disse que a medida representa uma hostilidade aberta à Rússia, já que as sanções não se baseiam no tratado sobre a não proliferação de armas nucleares.
Rádio Internacional da China. A China mais perto de você. China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
A sessão anual do Fórum Boal para a Ásia terminou neste domingo com a divulgação da declaração que pede a promoção da globalização econômica. Segundo o texto, a economia mundial assiste o nascer de um sentimento anti-globalização e protecionista que poderá perturbar o comércio e o investimento global. Nesse contexto, os países asiáticos devem continuar prometidos com a abertura do mercado, o crescimento inclusivo e a cooperação econômica, no intuito de promover a prosperidade e o desenvolvimento sustentável. Durante os 2 dias do fórum, os participantes trocaram opiniões sobre o tema Encarar o futuro da globalização e comércio livre. O ex-primeiro-ministro de Singapura, Goh Chok Tong, pediu atenção aos fatores negativos da globalização.
So where we are now, it is important to focus on the negative aspects.
Devemos prestar atenção aos aspectos negativos da globalização. Acho que o desenvolvimento da globalização, da tecnologia e da internet não pode ser impedido. No entanto, os aspectos negativos da globalização devem ser tratados eficazmente. Os países mais atrasados precisam avançar e a qualificação e o treinamento precisam ser desenvolvidos para que os desempregados tenham um acesso mais fácil ao mercado de trabalho.
O Banco Asiático de Investimento e Infraestrutura entrou em funcionamento há 1 ano. Na opinião do presidente do banco, Jin Li-chun, não existe perdedor no processo de globalização. A diferença, porém, consiste no grau do benefício. Ele disse que o investimento em infraestrutura pode beneficiar mais pessoas.
I like to say there are no losers in globalized economy.
Quero ressaltar que não existe perdedor na economia da globalização, apesar de os países apresentarem diferentes graus de benefícios. Em alguns países, as pessoas podem perder empregos e o governo precisa ajudá-las pela via do macrocontrole. A reclamação não traz benefício para ninguém. O investimento em infraestrutura e o reforço da interconectividade fornecem oportunidades para que os governos desenvolvam diálogos beneficiando mais pessoas. Portanto, nosso trabalho não é a simples construção de uma ferrovia ou uma usina elétrica em certo país. O que nós desejamos é que todos os projetos de infraestrutura possam ser coordenados de forma adequada e as pessoas se beneficiem deles.
No encontro dos ministros de finanças e presidentes de bancos centrais do G20 realizado em março na Alemanha, a cláusula à oposição ao protecionismo não entrou no comunicado da reunião pela primeira vez em mais de 10 anos. Devido à oposição dos Estados Unidos. Além disso, a possibilidade de o governo americano aplicar tarifas alfandegárias gerou também preocupação internacional. A nova política cobra impostos para os produtos estrangeiros que entrem nos Estados Unidos, enquanto as mercadorias que o país exporta serão isentas de impostos. O presidente do Banco Popular da China, o Banco Central Chinês, Zhou Xiaochuan, defendeu que o incentivo à exportação depende de permitir que os importadores escolham livremente a matéria-prima e a tecnologia.
I don't know the final design, but it may help to...
Não sei qual será a decisão final do governo americano que poderá aumentar as exportações e reduzir as importações. No caso da China, nós aplicamos por anos a política de abertura e estamos cientes de que, para incentivar a exportação, devemos dar liberdade aos importadores de escolher livremente a matéria-prima e a tecnologia. Se a importação for restringida, eles não terão acesso aos produtos com a vantagem do preço. não terão acesso, portanto, ao que desejam de melhor em matéria-prima, tecnologia e pessoal.
Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá pessoal, bem-vindos a mais um Panorama Econômico. Eu sou Flor Belaguo, diretamente de Beijing. O primeiro-ministro chinês Li Keqiang apresentou o relatório de trabalho do governo de 2017 na cerimônia de abertura da sessão anual da Assembleia Popular Nacional, no dia 5 de março. Entrevistei o diretor executivo do Centro Brasileiro sobre a China, Rony Lins. Ele comentou parte do relatório relacionado ao trabalho econômico do governo chinês e analisou a desaceleração do crescimento econômico da China. Vamos ouvir a entrevista com Rony Lins.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Na cerimônia de abertura da sessão anual da ABN, o primeiro-ministro chinês Li Keqiang apresentou o seu relatório do trabalho do governo de 2017. Neste relatório, o primeiro-ministro declarou que a meta para o crescimento econômico deste ano é 6,5%. Esta é a menor meta em 25 anos, depois de 1992. Então, no ano passado, a China alcançou um crescimento de 6,7%. Então, Rony, você acha que esta meta é razoável e acha que a China consegue atingir a meta?
Eu acho que o crescimento de 6,7% da economia da China no ano passado foi dentro do esperado pelos analistas econômicos. Na minha opinião, ele não só foi razoável, mas bastante benéfico para a China e o mundo. Primeiro, porque temos que considerar a mudança do contexto econômico mundial. Taxas em torno de 10% ao ano, naquelas condições que ocorreram no passado, muito positivas para a China, no atual contexto econômico não existem mais, né? E segundo, quando falamos em um crescimento de 6,7% em termos absolutos, estamos falando de um crescimento extremamente robusto. Do ponto de vista relativo, é ainda mais importante, visto que o crescimento mundial foi de 2,2%, segundo a ONU. E isso graças ao crescimento obtido em 2016 pela China. Finalmente, tanto o crescimento da China em 2016 quanto o previsto para 2017 estão em perfeita consonância com o objetivo do país de alcançar o China Dream em 2025. Claro que quanto maior o crescimento da China, melhor para o mundo. Mas acho que 6,5% de crescimento da China para 2017 será um bom número, factível, e será bom para todos nós.
Você acha que a desaceleração do crescimento econômico da China terá uma influência grande e negativa aos outros países ao mundo?
Não, eu acho que essa desaceleração já houve, né? Então, o mercado já esperava essa desaceleração, porque a China não poderia mais ter aqueles crescimentos de dois dígitos. Então, de qualquer maneira, um crescimento menor da China influencia o mundo, com certeza. Mas há de se convir que 6,5% em termos absolutos, comparativamente às grandes potências e outros países, é um número muito bom. E eu acho que ele serve para o que a China almeja, que é alcançar o seu sonho chinês.
No relatório do trabalho governamental, o premier, além de crescimento econômico para este ano, também referiu vários trabalhos importantes relacionados ao futuro desenvolvimento da economia chinesa. Então, que trabalho você acha que de maior importância?
O desenvolvimento da economia de um país, né, devem ser abordados uma série de fatores, né? Então, todos os trabalhos têm sua significativa contribuição para reflexão e discussão, né? Entretanto, eu atualmente considero de maior importância para a China monitorar e implantar desses trabalhos todos 6 medidas fundamentais, né? A primeira delas é uma política monetária cautelosa para manter o controle sobre a inflação e sobre os preços das matérias-primas num patamar razoável. Isso porque vale ressaltar que a política fiscal chinesa em 2017 vai ser proativa, o que significa que o governo chinês vai aumentar seus gastos para promover a modernização da estrutura do seu parque industrial. Um segundo aspecto dos trabalhos é atuar sobre o setor imobiliário, a fim de evitar que a especulação imobiliária possa afetar os fundamentos macroeconômicos, por exemplo, com as oscilações e o aumento de preços pode pressionar a inflação, por exemplo. Então, há que se ter um monitoramento e um controle. Um outro aspecto é atuar de forma a reduzir os custos operacionais das empresas. Isso através do corte de impostos, taxas, para que elas possam ter maior capacidade de investimento e competitividade. Um outro aspecto importante é atuar de forma específica em setores da economia chinesa, ainda sem desenvolvimento desejado pelo governo. É o que nós chamamos dos elos fracos, né? É preciso impulsionar esses desenvolvimentos. Por exemplo, a agricultura em alguns lugares na China, né? Quinto aspecto que eu acho fundamental é avançar nas conquistas realizadas no projeto da Rota da Seda, que é do século XXI. Porque eles não só proporcionam uma fantástica integração estratégica política, como economicamente geram comércio fronteiriço e grandes obras de infraestrutura. Essas ações tem um grande impacto sobre o crescimento da economia chinesa. Então, é muito importante. E, finalmente, eu acredito que a palavra-chave para tudo, para 2017, para o crescimento de uma nova China, será a inovação de processos e produtos. Atualmente, isso no mundo é chamado de Industry 4.0, ou também a chamada Quarta Revolução Industrial. Então, são esses os principais pontos que eu destaco nesse trabalho.
Li Keqiang declarou que o governo irá estimular a inovação tecnológica e apoiar a atualização das indústrias tradicionais. A China vai aprofundar a implementação da estratégia de Made in China 2025. Então, Rony, qual é a sua opinião sobre isso?
Esse é o ponto-chave para a China nos próximos anos, né? Muitos modos de produção estão sendo totalmente reformulados de acordo com esse novo cenário. A China já está trabalhando nisso há algum tempo, mas não podemos deixar de lembrar que países concorrentes, como os Estados Unidos e a Alemanha, já estão há algum tempo reformulando seus parques industriais. Quando o Premier fala em estimular a inovação tecnológica e apoiar a atualização de indústrias tradicionais, ele tem em mente que deverá implantar uma série de mudanças na concepção e produção de muitas empresas, inclusive as do governo. Além da necessidade de criar maciçamente centros de inovação e tecnologia por toda a China, eu destacaria algumas ações que são fundamentais. Primeiro, desenvolver projetos para alcançar o estado da arte forte nas tecnologias chamadas críticas ou disruptivas. Dessas, eu destaco novos sistemas de comunicação de informação, uso de energias sustentáveis, uso de novos materiais inteligentes, como, por exemplo, o grafeno, que vai substituir o silício, a aviônica e a biotecnologia. Um outro aspecto fundamental é desenvolver a integração de equipamentos da manufatura produtiva com a tecnologia da informação. Esse é um dos cernes da questão da quarta revolução industrial, que é a interligação de equipamentos através de internet, satélites e outras ferramentas que estão à disposição. Terceiro aspecto é o desenvolvimento de setores de alta tecnologia, envolvendo sistemas inteligentes embarcados e robótica, principalmente, coisa que a China já está fazendo bastante. E, finalmente, desenvolver uma nova geração de infraestrutura da informação relacionada à internet para maximizar o acesso e a velocidade das operações. Bem, essas são algumas ações desse novo mundo. Entretanto, não podemos esquecer que também será preciso um grande investimento nos jovens chineses, incentivá-los a criar suas startups tecnológicas e colocar na prática sua grande capacidade de sonhar e inovar. Além disso, acho que o governo deve facilitar a vinda de talentos do exterior em algumas áreas críticas. Está na hora de usar na China mais pessoas estrangeiras que já dispõem do conhecimento técnico necessário. Os Estados Unidos são um exemplo disso. Lá não importa a nacionalidade, cor, sexo, etc. O que interessa é ter um grande conhecimento na sua área de atuação. Eu acho que, ao tentar fazer tudo sozinho na China, apesar da alta capacidade chinesa, isso vai levar mais tempo, porque as mudanças tecnológicas são muito velozes. Então, nem todas as instituições de ensino ou jovens de qualquer lugar do mundo têm a capacidade de acompanhá-las sem tutores altamente especializados com muita experiência prática.
O primeiro-ministro chinês disse no seu relatório que este ano a China continuará a neutralizar o excesso de capacidade de produção. Em 2017, o governo reduzirá ainda mais a capacidade de produção de aço em cerca de 50 milhões de toneladas e fechará pelo menos 150 milhões de toneladas de instalações de produção de carvão. Como você comenta a reforma pelo lado da oferta nas indústrias chinesas?
Eu acho que o primeiro-ministro tem toda a razão em continuar com as reformas e fechar empresas que não apresentem a produtividade necessária ou que estejam na lista daqueles setores que o governo não deseja que produza quantidades não condizentes com a demanda que existe. Para promover adequadamente a reforma estrutural no lado da oferta, a China tem que saber lidar com as relações entre o governo e as empresas e a oferta e a demanda. Estabelecidos esses parâmetros, o ajuste na oferta trará ganhos para a China, evitando o desperdício, a deficiência de produtividade e prejuízos para as empresas. Entretanto, fico pensando que é importante refletir que nessa redução de oferta, muitas vezes, em função de plantas industriais mais automatizadas, o que acontecerá, por exemplo, com funcionários do setor de carvão ou aço, que não possuem a qualificação profissional para ingressar nesse novo mundo da inovação. Eu acredito que os chefes do governo da China são muito bem preparados, estão muito bem cientes desse problema e saberão resolver essa questão de uma forma que não prejudique todo esse trabalho que a China tem feito de redução da pobreza e aumento de empregos para a população.
Você ouviu a entrevista com Rony Lins, diretor executivo do Centro Brasileiro sobre a China. Bem, o panorama econômico de hoje fica por aqui. Sou Flor Bela Guo. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima semana.
Gastronomia. Deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, querido ouvinte, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao e estou sempre aqui para dividir com você, neste bloco, as informações sobre o patrimônio cultural gastronômico da China e também de outros lugares do mundo. Está comigo no estúdio hoje a nossa amiga brasileira Fernanda Vanderland. Olá, Fernanda.
Olá, Rosana. Olá, ouvintes do programa Gastronomia. Que bom estar aqui com vocês em mais um programa Gastronomia. Porque esse é um programa onde podemos aprender muito sobre a gastronomia de vários lugares do mundo, de uma forma que, digamos, saborosa. Rosana, o que você preparou? Nós preparamos para o programa de hoje? Conte aqui para os nossos ouvintes.
E nesta edição do programa, vamos conhecer as maravilhosas comidas da Turquia. A culinária turca é rica, diversificada e tem exercido muita influência sobre as cozinhas de muitos países ao redor. Beneficiária da herança otomana e da localização geográfica do país, a gastronomia turca se caracteriza pelo cruzamento de sabores da Ásia e do Mediterrâneo Oriental e foi enriquecida em razão das migrações dos turcos ao longo dos séculos, desde a Ásia Central e até a Europa. A variedade climática da Turquia também contribuiu para a preservação da diversidade da sua cozinha.
A culinária turca é saborosa e abundante em vegetais, massas, carnes, peixes e doces também. Os modos de preparação mais comuns são assados e grelhados. Os ingredientes devem ser os melhores e cuidadosamente escolhidos. A originalidade e criatividades valorizadas entre os chefes em alguns outros países são consideradas adequadas na Turquia. A carne mais consumida é o borrego, a vitela e o frango. O foco de um café da manhã ao estilo turco é o pão com azeite, queijos brancos e amarelos também, azeitonas, tomates e pepinos. Tudo isso é sempre acompanhado de chá, principalmente o chá preto e o chá de maçã.
Os turcos têm tradição de beber chá. Mesmo no calor do verão, os chás são servidos em aldeias. Os chás mais consumidos são o chá preto e o chá de maçã. O chá tradicional vem principalmente da costa do Mar Negro. Os kebabs dominam a culinária turca. Em Istambul, kebab é um termo geral que inclui diversos tipos de carnes grelhadas ou assadas, como espetinhos ou môndegas, e as carnes que cozinham lentamente em um espeto vertical. Os kebabs mais tradicionais são feitos de carne de cordeiro.
Na Turquia, há diversas opções de kebabs, geralmente servidos com arroz, batatas ou saladas. Os peixes assados, principalmente nas cidades litorâneas, também são deliciosos e vale muito a pena provar. Quanto aos petiscos saborosos vendidos na rua, há o típico balik ekmek, um sanduíche de peixe frito. A quantidade de pratos feitos à base de legumes também é imensa. E as leguminosas, como lentilha, feijão branco e feijão vermelho, também ocupam um lugar de destaque na culinária turca. O kuru fazulye, considerado o prato nacional na Turquia, é uma receita feita com feijão branco. E a dolma e a sarma também são muito marcantes na culinária turca. A dolma é o nome atribuído aos vegetais recheados, essencialmente tomates, pimentas, berinjela e courgettes. Sarmas já são os rolinhos de vegetais, cujo exemplo mais famoso é o rolinho de folha de videira. O recheio é feito geralmente à base de arroz e especiarias.
A berinjela é utilizada em diversos pratos, como a salada de berinjela ou berinjelas recheadas. Tal como em Portugal se aplica o bacalhau, a expressão de que existem mil e uma maneiras de o preparar, os turcos dizem o mesmo da berinjela.
As sopas na Turquia também são famosas e fazem parte do cardápio da maior parte dos restaurantes do país. Entre elas, são destacadas a sopa de lentilha, lentilha vermelhas e a sopa de etzogelin, que é com lentilhas vermelhas, mas também com bulgur. esses nomes todos que eu estou falando, gente, são todos nomes turcos. Então, provavelmente, algum nome eu não estou falando, assim, da maneira como realmente deve ser. Então, né, levaremos um crédito aqui para a nossa pronúncia, né?
Sim.
Ambas devem ser regadas com suco de limão. Além disso, as sopas, né? Além disso, a sopa de iogurte também é muito conhecida no local. O peixe integra a alimentação turca principalmente nas zonas costeiras do Mar Negro, Mar Egeu e do Mar Mediterrâneo. Nas regiões do interior, o consumo de peixe já não é tão comum. O peixe mais consumido no país é, sem dúvida, o biqueirão, seguido da sarda, dois peixes que são pescados durante o inverno. A dourada e o robalo existem o ano inteiro e são também muito procurados.
O breg é um tipo de pastelaria salgada com diversas variantes. Pode ser um bolo salgado feito com camadas de massa filo recheadas. Os recheios podem ser de espinafres, queijo, carne picada, berinjela, entre outros. Pode também ter forma de cigarro, de amuleto, entre outras.
A pastelaria turca é muito diversificada. Para além do borek, há também pogaça, tsorek, atsama, tsatau, entre outros. O simit, uma rosca polvilhada com sementes de sésamo e distribuída por vendedores ambulantes em todas as ruas da Turquia, esse é um exemplo bem famoso. A rosca de kandil, que só é vendida nos 5 dias do kandil, é outra variedade de simit. Mas há também outras variedades intermináveis de biscoitos que vão do doce ao salgado.
Então, o delicioso iogurte natural da Turquia é também uma especialidade. O seu sabor e consistência são únicos. É consumido como bebida, como acompanhamentos de pratos salgados, como ingrediente principal de sopas e de molhos. Os queijos turcos são deliciosos. O keyamak é um verdadeiro manjar. É feito a partir da nata do leite por processo artesanal e pode ser misturado com o saboroso mel turco.
A Turquia tem a sua própria fast food, que é mais apreciada pela generalidade dos turcos. Os exemplos mais populares é a pide e o lanmakum, duas variantes semelhantes à pizza, mas com diferenças bem marcadas em termos de massa, recheio e tempero. O goltseleme, crepe salgado recheado, e o kupir, que é uma batata recheada, também outro tipo de comidas que nós podemos encontrar em fast food ou quiosques turcos também. As sobremesas turcas dividem-se essencialmente em doces de leite e doces com calda de açúcar. Existem variedades deliciosas de doce de leite, cujos exemplares mais famosos são o arroz doce, o katsandibi muhalebi. Os exemplos mais famosos da doçaria turca são a baklava e os sekerpare.
São muitas as variedades de doces feitos com a massa filo ou a massa kadaif, recheados com pistaches, nozes ou avelãs e regados com calda de açúcar. O kunefe é um doce feito com massa kadaif, queijo e calda de açúcar. Há também vários tipos de elva, um doce que pode ser feito à base de farinha ou semolina e manteiga.
O café turco, chá turco, ayran, botsa, salep e raki são algumas das bebidas tradicionais da Turquia. Beber raki, uma bebida nacional do país, é um ritual acompanhado por uma grande variedade de entradas e músicas turcas, né? A Turquia também produz vinho com boa qualidade, cerveja, vodka e licores. Não podemos também esquecer que as bebidas também estão muito presentes aqui na culinária turca. Quando alguém é recebido numa casa turca, por exemplo, é surpreendido com uma variedade impressionante de pratos e também uma bebida diferente. Pode ser o chá ou um licor, alguma coisa made in Turquia, né? Feito na Turquia. A melhor forma de provar a verdadeira culinária turca é, sem dúvida, na casa dos turcos.
E existem também restaurantes na Turquia que oferecem um vasto leque de pratos de comida caseira turca, especialmente nos lugares mais frequentados por turistas. No entanto, a maioria dos restaurantes turcos repete o mesmo cardápio com base de doner, kebab, kafta, bide, lahmacun, kuzome, etc. Estes são pratos que caracterizam a gastronomia turca. Para isso, vale a pena visitar os restaurantes com comida caseira para ter uma ideia sobre a culinária rica da Turquia.
A seguir, vamos enumerar alguns pratos e bebidas típicas da Turquia. O famoso kebab, um símbolo da culinária turca, é basicamente uma sobreposição de camadas de carne que fica assando em um espeto na vertical giratório e vai sendo fatiada na hora. Tem de carne de frango e de carneiro também. Na Turquia mesmo é chamado de kebab. E esta comida local é servida em diversos formatos, como carne fatiada, acompanhando saladas, arroz, e também dentro de uma massa enrolada, como se fosse um wrap, ou dentro de um sanduíche com o pão turco com molho de iogurte. E esse é o melhor escolher. Cada vez, eu acho que a gente tem que experimentar todos eles para saber qual dos kebabs, né, que a gente gosta mais.
Sim, o pão pita costuma vir como cortesia e de entrada nas refeições. É feito da mesma massa de pizza, porém bem cortinho e fofo. Enquanto a pizza tem a massa mais fininha e crocante. É uma delícia, por sinal.
A pizza turca é chamada de pide, né, em inglês ou também em outra língua portuguesa. A massa é feita na hora e é assada num forno a lenha. O formato é um pouco diferente. Ela é comprida e não é redonda. E ela já vem cortada em pedaços pequenos e às vezes acompanha uma saladinha de cortesia. A pizza turca de carne moída é a mais popular e vendida. Mas também tem outras opções, inclusive a vegetariana, com pimentões e outras coisas. E a de queijo feta também, que eu comia muito na Alemanha, pois, né, como eu já comentei aqui, a Alemanha tinha vários quiosques turcos, então eu muitas vezes eu pedia o pide ao invés de pedir o dona.
E o tradicional sai, a bebida nacional da Turquia, é um chá preto em que qualquer hora é hora para tomá-lo. Os turcos estão sempre com o copinho dele nas mãos, não importam o lugar. Já o sumit, vendido nas ruas, é uma deliciosa rosca coberta com gergelim pronta para comer a qualquer hora.
A seguir, vamos aprender a preparar um prato turco bem saboroso. A receita é a lasanha turca com carne moída e berinjela, conhecido como moussaka em turco. A moussaka é um tipo de lasanha feita com carne moída e berinjela, típica da culinária grega também, incorporada pelos turcos, devido à proximidade entre os dois países. Então, anote aí os ingredientes da moussaka.
Os ingredientes são 600 gramas de berinjela, meia xícara de chá de azeite de oliva, 2 cebolas picadas, 2 dentes de alho espremidos, meio quilograma de carne moída, 3 tomates maduros sem pele e sem sementes picados, 1 xícara de chá de vinho branco seco, 1 colher de sopa de farinha de rosca, sal a gosto, pimenta a gosto, canela a gosto, noz moscada a gosto, 2 ovos com claras e gemas separadas, 200 gramas de queijo grosso ralado, 2 copos de leite, 2 colheres de farinha de trigo e 1 colher de manteiga.
O modo de preparo é o seguinte: corte as berinjelas no sentido do comprimento, em fatias finas, salgue e deixe escorrer sobre uma peneira por 1 hora. Aqueça a metade do azeite e dore o alho e as cebolas, junto com a carne, e mexa bem até ficar refogado.
Adicione os tomates e o vinho e tempere com sal, pimenta, canela e noz moscada. Deixe em fogo baixo até a carne começar a secar. Retire do fogo e acrescente a farinha de rosca e as claras levemente batidas. Mexa delicadamente e reserve. Aqueça o restante do azeite em uma frigideira antiaderente e clere as fatias de berinjela. Escorra-as em papel absorvente e em uma forma refratária. Intercale camadas de berinjela e carne, finalizando sempre com a berinjela.
Para fazer o molho branco, coloque em uma panela a manteiga e a farinha de trigo e deixe refogar. Adicione aos poucos o leite e vá mexendo vigorosamente para não empelotar, até colocar todo o leite e levantar fervura. Então, reserve. Agora misture as gemas e a metade do queijo ralado ao molho branco e espalhe a mistura sobre a última camada de berinjela. Polvilhe o restante com queijo e leve ao forno para gratinar. Sirva a seguir bem quente.
Bom, chegamos ao fim do programa. Eu sou Rosana Zhao, muito obrigada pela sua companhia.
Eu sou Fernanda Wendland, obrigada também pelo carinho e pelo privilégio de sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronômica chinesa e receitas deliciosas. Não percam, um abraço, tchau, 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 tchau.
Tchau, tchau.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá, 大家好 Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Qingjing.
大家好 Eu sou Raimundo.
Da última vez, conversamos principalmente sobre hobbies. Agora, vamos ouvir mais uma vez o diálogo completo da vez passada.
你最近忙吗
我很忙。
忙什么
工作。你的爱好是什么
我喜欢看书。你呢你有什么爱好
我喜欢旅游。
周末你一般干什么？
打网球。
Isso foi tudo da revisão. A seguir vem o tema de hoje.
你想吃什么？我要一个汉堡，还有一杯红茶。在这儿吃还是带走？请问洗手间在哪儿？请你给我几张餐巾纸。
Conseguiu acompanhar? Chi já foi mencionado algumas vezes. Nessa lição e nas próximas, vamos falar sobre comida.
Sim. Comer em chinês, o que você gostaria de comer?
Em chinês é 你想吃什么?
你想吃什么?
你 é você.
你
想 significa querer, pensar.
想
吃 é comer
吃
什么 o que
什么
你想吃什么
你想吃什么 o que você gostaria de comer
你想吃什么
我要一个汉堡还有一杯红茶
Ei, Jingjing, você poderia me explicar o que o homem respondeu?
哎我要一个汉堡还有一杯红茶 que significa...Eu quero hambúrguer e uma xícara de chá preto.
我要一个汉堡，还有一杯红茶。
É uma frase comprida, mas tenho certeza que você vai entender direitinho após minhas explicações. Primeiro, 我要 significa eu quero.
我要
一个
一个
汉堡 hambúrguer.
汉堡
Eu quero hambúrguer. 我要一个汉堡。
我要一个汉堡。
还 mais, ainda.
还
有 verbo der.
有
一杯 uma xícara de, copo de.
一杯
红茶 chá preto.
红茶
还有一杯红茶 e uma xícara de chá preto.
还有一杯红茶。
Eu quero hambúrguer e uma xícara de chá preto. 我要一个汉堡，还有一杯红茶。
我要一个汉堡，还有一杯红茶。
Você sabe como os chineses dizem "Vai comer aqui ou vai levar para viagem?"
Não sei, como é?
Você provavelmente ouvirá o atendente dizer.在这儿吃还是带走
在这儿吃还是带走
Correto. 在 é preposição, significa estar.
在
这儿 aqui.
这儿
吃 é comer.
吃
还是 ou
还是
带走 levar.
带走。
在这儿吃还是带走？
在这儿吃还是带走？Vai comer aqui ou vai levar para a viagem?
在这儿吃还是带走？
在这儿吃吧。
Jing Jing, como os chineses dizem, por favor, onde fica o toalete?
É muito importante. Para isso, você diz, 请问洗手间在哪儿？
请问洗手间在哪儿？
请问 por favor, com licença.
请问
洗手间É toalete, banheiro.
洗手间
在哪儿 literalmente significa onde.
在哪儿
用单独请问洗手间在哪儿
请问洗手间在哪儿 Agora vamos para o terceiro diálogo.
请问洗手间在哪儿
往前走左拐
Estou feliz, pois agora posso utilizar o que aprendemos hoje quando eu for para restaurante fast food. Mas ainda estou curioso para saber como os chineses dizem Por favor, me dê uns guardanapos.
Você pode dizer 请你给我几张餐巾纸。
请你给我几张餐巾纸。
请 por favor.
请
你 você.
你
给我 me dar
给我
几 alguns uns
几
aqui 张 é uma palavra de complemento para papel guardanapo
张
餐巾纸 guardanapo
餐巾纸
请你给我几张餐巾纸
请你给我几张餐巾纸 por favor me dê uns guardanapos
请你给我几张餐巾纸。
好的，您稍等。
Bem, antes de ouvirmos a conversa inteira, vamos fazer uma breve revisão do que aprendemos hoje. Primeiro, como perguntar em chinês o que você gostaria de comer?
你想吃什么?
Correto. Suponhamos que você queira hambúrguer e uma xícara de chá preto. Como você falaria isso em chinês?
我要一个汉堡，还有一杯红茶。
Excelente! Ainda se lembra de como os chineses dizem, vai comer aqui ou vai levar para viagem?
在这儿吃还是带走
Muito bom! Então, como seria em chinês, por favor, onde fica o toalete?
请问洗手间在哪儿
O último, como se fala em chinês, por favor, me dê uns guardanapos.
请你给我几张餐巾纸。Agora, chegou a hora de apreciarmos a conversa inteira.
你想吃什么？
我要一个汉堡，还有一杯红茶。
Comparada aos restaurantes de fast food ocidentais, a versão chinesa começou bem tarde.O conceito do restaurante de fast food moderno foi introduzido na China com o surgimento do Kentucky Fried Chicken, KFC, cuja primeira filial foi aberta em abril de 1987. O atraso pode ter se dado pelo fato de os hábitos alimentares chineses serem diferentes dos ocidentais. Os chineses gostam de pedir muitos pratos fortes nos restaurantes e comerem juntos enquanto conversam.Atualmente, o desenvolvimento da indústria de fast food na China ainda está no primeiro estágio. No entanto, em pequenas, médias e grandes cidades, fast food tornou-se uma escolha indispensável para estudantes, empresários sem tempo e pessoas que precisam comer rápido.
Rádio Internacional da China. A China mais perto de você.
Atenção ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG,em 5.975, 9.765 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600 e 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600 e 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.